Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive toca tudo Web Rádio de Belo Horizonte, Minas Gerais, Tom Social de Santana, São Paulo, Tomba FM de Paratinga, Bahia, Toque Brasil Web de Jaraguá do Sul e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, patrocinado pela Oi, no âmbito da Lei de Incentivos à Cultura do Distrito Federal, e apoio do Oi Futuro, Caixa e Bancorbras Cultural. Disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o primeiro de uma série de 5 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e escritor paulistano Celso Viáfora. Nascido em 28 de setembro de 1959, autor de dezenas de músicas gravadas por diversos intérpretes, dentre eles Nilson Chaves, Ney Matogrosso, Ivan Lins, Nana Caymmi e Cinco a Seco. Neste programa abordaremos as composições feitas somente por Celso e com parceiros eventuais, que é o caso de Ginga, que criou a difícil melodia de Di menor, que Celso aceitou o desafio de letrar. Você lembra?
Sábado de noite, nenhum canto pra ir. Sou vida forró, vem perto da pé. Disse só vai ter voz aqui, vem o blazer. Tô numa pior, fui pra conhecer.
Em entrevista a mim concedida em 23 de novembro de 2015, em Brasília, Celso Viáfora contou a interessante história de Di menor. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Celso Viáfora, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim e também para a série de livros.
Pois é, o prazer, você sabe que o prazer é todo meu, né? A gente conversa à toa, né? Tudo. E agora a gente conversar aqui é legal compartilhar com as pessoas.
Celso, uma curiosidade minha e também dos meus ouvintes. Como foi que se deu o seu encontro com a música? Você já tinha na família algum músico?
Tinha um tio que tocava violino clássico, mas a gente não chegou a ter... Eu não posso dizer que tenha sido uma influência grande. E um outro tio que morreu assim, muitos anos antes de eu nascer, que era um grande músico e tal, morreu de tuberculose e tudo, mas também eu não conheci. Na verdade, a música entrou para mim na função do meu pai, que meu pai era um grande ouvinte. Meu pai ouvia muita coisa. E ele falava, vem cá, vem ouvir isso aqui, vem ouvir aquilo lá. E aí então foi que a música entrou. O compositor já nasceu por uma outra história. Eu estudei no Colégio Estadual de São Paulo, colégio público. E eu tinha um professor de música que colocou... Ele fazia a gente fazer paródias. E aí eu comecei a descobrir que as minhas paródias eles achavam mais engraçadas que as paródias dos outros. Daí, claro... Me achando engraçado, comecei a fazer paródia de sacanagem, paródia de coisa. E aí começou essa coisa de compor. Em seguida, aí comecei a fazer músicas originais também, para as letras, né? E aí foi embora. No começo não sabia nem tocar violão. Fui tocar violão depois para poder aparelhar o compositor, né? Mas começou assim, quer dizer, eu fico sempre pensando que se não fosse o professor, né, o professor Vicente, a puxar isso da gente, né? Talvez eu pudesse passar pela vida sem saber que eu gostava de fazer música, né? Porque a primeira coisa, talento é uma coisa, é você ter paixão, né? É você não se preocupar em passar 16 horas fazendo uma coisa que você gosta, né? É você ter uma preguiça medonha de acordar 5 horas da manhã para qualquer coisa, menos para sair, para viajar, para fazer música. Então, o talento é isso, né? E a gente, mas você podia passar pela vida inteira sem perceber isso. E fico imaginando quantas pessoas passam, né? Vejo muita pessoa falar, ah, não tenho nada em que eu seja completamente apaixonado. Às vezes não é assim, às vezes ele tem, mas só não descobriu ainda, né? Porque não teve essa coisa, alguém que o puxasse, né?
Celso Viafro, essa aqui é Carne de Cabeça, de Menor, parceria com o Ginga. Tem história?
O Ginga, eu quando vi ele no Vou Vivendo a primeira vez, eu fiquei muito chocado. Eu confesso que... Porque eu estava fazendo já... Eu estava fazendo o Canção Brasileira. Eu estava fazendo algumas canções ali que estavam invertendo um pouco as harmonias. Eu estava buscando um caminho. A gente estava fazendo um trabalho muito assim, diferente, mas semelhante, assim, de caminhos, de buscas e tal, né? Ele mais complexo, mais vila-lobiano e tal. Mas eu também, passando por uma coisa de choro e tal. E fiquei muito impressionado, porque um pouco ele tinha chegado aonde eu estava. Eu estava quase lá e ele estava fazendo, já tinha feito aquele disco. E o Ginga é muito impressionante, né? Quer dizer, eu estou falando quase lá no sentido de caminho mesmo, de achar o que eu queria fazer, né? Mas ele, com aquela obra que todo mundo ficou chapado, né? E vi isso no Vou Vivendo. Aí teve uma... E foi engraçado que daí ele... Um dia a gente se encontrou e tal, não sei o que, começou a tocar e ele começou a curtir essas coisas, porque tinha ali um caminho, uma busca meio semelhante, né? E até foi ele, eu devo ao Ginga, a história do... O Mauro Dias foi um cara muito importante na minha vida, porque ele foi o primeiro cara que escreveu uma crítica superlativa e generosa, dizendo, louve-se a chegada de um gênio da música. E isso abriu muitos caminhos para mim na imprensa, sobretudo fora do eixo, né? Às vezes o cara é um pouco... Ou porque é um jornalista novo, ou porque tem medo de alguém, o cara fala bem, depois o cara chega no Rio, chega o... Né, um cara no Estadão, um cara no Globo, quando ele desce o pau, ele vai ficar com cara de tacho lá. Quando o Mauro e logo em seguida o Tarek e o Hugo Sul, como eu falaram, as pessoas que gostavam começaram a ficar um pouco à vontade de também escrever, né? Então devo muito ao Mauro. E o Mauro veio para São Paulo para trabalhar no Estadão e o Ginga falou: oh, procura o Celso Viafra lá, pra você ouvir e tal, você deve. Pô, o Celso Viafra, o Ginga mandou te procurar, não sei o quê. Então a gente já era amigos, né? A gente já era amigos e não sabia disso. Aí o Mauro Dias falou: Celso Viafra, pô, o Ginga falou porque eu tenho que procurar você e tal, não sei o quê. Então foi engraçado porque a gente tem uma amizade profunda, né? E às vezes tem uma certa. Todo jornalista às vezes fica meio assim de ser amigo do compositor, porque depois o cara vai, né? Vai querer que ele escreva bem, ele às vezes não gosta. E vice-versa, também o compositor... E com o Mauro não foi, porque a gente se conheceu, eu não sabia que a gente ficou amigo antes de saber quem era que ele era crítico, que ele era um jornalista e que eu era o compositor. Enfim, então tem essa história do Ginga. Mas a música, nessa altura, conheci o Ginga, não sei o quê, pá, um dia eu vou pra casa dele e ele já tinha falado... Fui assistir um show uma vez, ele na saída eu dei uma carona pra ele pro hotel, ele falou, pô, meu irmão, nós temos que fazer uma música juntos e tal. Eu fui pro Rio e ele pegou e me mostrou essa música e tal. Falou, eu tô sem nada aqui e tal. Ah, mas eu tenho essa daqui que eu mandei pro Chico Buarque, mas o Chico Buarque falou que a música não cabe letra ali, que tem que ser uma música mais instrumental. Então eu falei, essa agora é a minha chance. Se cuida, Chico Buarque. Daí eu falei, aqui mesmo, daqui, vou tentar. E foi um ralo, né? Até porque a música já tinha sido gravada pelo Malgani, como de menor, então já tinha o título, né? E talvez por isso também ficou mais fácil, até porque já tinha o título. Eu fui naquela história do cara. Em primeiro podia ser uma coisa do moleque do de menor, o assaltante, não sei o que, mas não. Daí virou uma música que as pessoas brincam que falam que é a música do tio do Suquita, né? Mas foi uma alegria, né? Primeira música com ele, que depois entrou no filme também, o Caramuru e tal, né? Foi gravado instrumental. Fazer a letra foi preencher com palavras, né? Aquelas notas maravilhosas que ele já tinha composto e já tinha dado o título. Nesse sentido, foi até tranquilo.
Em entrevista concedida em Brasília, em 19 de julho de 2012, Ginga contou que fez a música de menor em homenagem ao contrabaixista cearense formado em Brasília, Jorge Helder. Di menor, que tem uma letra toda feita sílaba por sílaba, tem história?
Eu fiz pro Jorge Helder, em homenagem ao Jorge Helder. Uma música que eu fiz nos baixos do violão, porque Jorge Helder é contrabaixista. E o Celso Viáfora adorou e disse: eu vou letrar essa música. Ele, pô, tá louco. Vai letrar um troço desse, quem vai cantar? Eu vou cantar. E letrou e ele gravou cantando muito bem, cantava isso em show. Celso é um campeão, é um genial artista, é um grande artista. Canta bem, toca bem, faz letra bonita, melodia bonita. E aí estabeleceu uma nova parceria e nós temos música inédita, eu e ele, que não foi gravada. Me tira dos seus olhos, a mentira dos seus olhos. Está lá comigo guardada para eu gravar a qualquer momento. E fizemos também um... Tem uma outra que a gente fez, mas acabou não vingando, acabou virando uma outra coisa. E nisso aí, vamos nos prometendo mais canções.
Então foi assim que nasceu Di Menor, composição de Ginga e Celso Viáfora, que ouviremos na voz de Celso Viáfora.
Sábado de noite, nenhum canto pra ir, só vida forró, vem perto da pá. Disse só vai ter voz aqui, vem o prazer. Tô numa pior, fui pra conhecer. Logo na calçada deu pra ver que eu errei. A moçadinha não tinha mais que 16. Sei, sei, onde foi que eu parei. Aquela gatinha tá me olhando por quê? Não tirou nem o RG. Pode crer, meu anjo da guarda se chegou pra dizer. Ela é de menor, e o que vai fazer? 3 da madrugada já não dá pra saber. Ela é de menor, eu sou de bebê. Meu anjo com cara de quem pensa sujou. Chamei a gata pra dança, a criança topou. Foi batendo calor. Tirou a jaqueta e veio de bustier. O anjo desencanou. Vai ferver. Viu como não dá pra saber o que é bom pra ferida. Se entrasse numas não tava ali feliz da vida. Foi aí que ela viu o guri que chegou. E quando a pista se abriu, a minha gata gritou: quer ver dançar? Sábado de noite, nenhum canto pra ir. Soube do forró, vem perto daqui. Disse só vai ter voz aqui, vai o prazer. Tô numa pior, fui pra conhecer. Logo na calçada deu pra ver que eu errei. A moçadinha não tinha mais que 16. Sei, sei onde foi que eu parei. Aquela gatinha tá me olhando por quê? Não tirou nem o RG. Pode crer, meu anjo da guarda se chegou pra dizer. Ela é de menor, e o que vai fazer? 3 da madrugada já não dá pra saber. Ela é de menor, eu sou de bebê. Meu anjo com cara de quem pensa sujou. Chamei a gata pra dança, a criança tocou. Foi batendo um calor. Tirou a jaqueta e veio de bustier. O anjo desencanou. Vai ferver. Viu como não dá pra saber o que é bom pra ferida. Se entrasse numas não tava ali feliz da vida. Foi aí que ela viu o guri que chegou. Quando a pista se abriu, a minha gata gritou: quer ver dançar a porra? Ai só, o tio, tio, meu filho, vai na santa mãe que pariu.
Maravilha! Ouvimos Di Menor, composição de Ginga e Celso Viáfora, na voz de Celso Viáfora. Esta história, com certeza, constará do volume 4 da série Então Foi Assim, ainda em fase de preparação. Mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis no site, anote aí, abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este é o primeiro de uma série de 5 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e escritor paulistano Celso Viáfora. Nascido em 28 de setembro de 1959, autor de dezenas de músicas feitas em parceria com Ivan Lins, Vicente Barreto, Pedro Viáfora e Léo Bianchini. Neste programa abordaremos as composições feitas somente por Celso, e com parceiros eventuais. É o caso da conhecidíssima Não Vou Sair, composta solitariamente e gravada por dezenas de intérpretes, inclusive Nilson Chaves, que a projetou nacionalmente. Você lembra?
A geração da gente não teve muita chance de se afirmar, de arrasar.
Em entrevista a mim concedida em 23 de novembro de 2015, em Brasília, Celso Viáfora me contou que Não Vou Sair é uma declaração de amor ao Brasil. Mas antes disso, falou de seu processo criativo. Celso Viáfora, processo criativo, inspiração, transpiração, motivação, encomenda, como é que você compõe?
Acho que de todo esse jeito aí. Eu adoro compor, entendeu? Então assim, sei lá, a Jane Duboc me liga e fala: Celso Viáfora, eu queria ter no meu disco novo uma música tua com o Tavito. E não deixa de ser uma encomenda, né? O Tavito me mandou a melodia, tá pronta, a Jane vai gravar. Fiz música para teatro, faço música para teatro, tenho escrito peças de teatro e não deixa de ser uma música por encomenda, embora completamente livre, né? Mas, na grosso modo, assim, o que eu te falei, eu componho por uma necessidade de dizer coisas e até tão um pouco quieto que, né, atualmente, assim, não tenho muito o que dizer, assim, tô esperando o que dizer. Mas componho por isso, é uma emoção, uma coisa. E aí tem aquela coisa do que se chama a inspiração, para mim é aquele momento em que você descobre qual é o caminho. E aí é transpiração mesmo, porque eu aprendi, assim, quando eu era moleque eu achava um saco, a música tá pronta, você fica trabalhando. Hoje eu tenho um prazer enorme naquela coisa, né? De pegar aquela pedra bruta e ir aparando. Aí você fala, bom, não tem mais como. Aí me dá imenso prazer quando eu descubro um jeito ainda de dar uma melhoradinha na coisa, aquilo me dá uma alegria muito grande. Então eu componho até o momento em que eu gravo. Até a última hora de gravar, as músicas que estão lá estão em fase de construção.
Celso Viáfora, talvez a sua música mais conhecida, Não Vou Sair, composição só sua, gravada por alguns intérpretes. Tem história?
Não Vou Sair foi feito em 1987, 88, por aí. E a gente vinha da questão política, né, em que as pessoas, os amigos todos iam, acabavam sendo exilados e tal. E aí, voltando, anistias e tal. E aí a minha geração já foi uma geração que foi exilada pela questão econômica, né? Então, o país meio conturbado economicamente, os amigos todos que iam se formando, de repente um foi para a Austrália, outro para o Canadá, outro para os Estados Unidos. E aí, então, me veio essa questão toda no Não Vou Sair, basicamente em homenagem a todos esses amigos. Um dos grandes amigos, assim, que foram os primeiros a sair do Brasil, eles foram, em princípio, para o Canadá, né? Por isso, então, tem um sentido lógico no país.
Bem, musicalmente, você me contou que essa foi uma mentira que você contou, né? Não Vou Sair, porque você não estava preparado para sair.
Não, na verdade, essa ideia, esse desejo de sair do país e tal, eu nunca tive. O que eu tinha, o desejo maior, quer dizer, foi, eu preparei a primeira parte da letra para poder falar da segunda, né? O desejo maior era que eles voltassem, né? Que todos, que a gente pudesse. Porque apesar de tudo, mesmo hoje, quer dizer, eu acredito profundamente no país. A gente não pode confundir os homens do poder com o povo, né? Então, eu sempre acreditei que a gente ainda vai construir uma grande nação, porque a gente tem características muito próprias, né? Eu não digo que aqui não exista racismo, que aqui não, mas, de qualquer maneira, existem muito mais pessoas com a cabeça aberta que vê o ser humano como um ser humano e não como um fruto de uma raça, né? Então, acho que a gente, por todas essas condições, a gente tem condição de fazer um país melhor. E era nisso que eu acreditava naquela época. Acho que, e aí, a intenção, embora nunca tivesse saído, eu sempre ficava olhando a lua e torcendo para que todos eles voltassem.
Essa música fez um sucesso muito grande no Norte. E depois se espalhou pelo Brasil todo, é cantada em barzinhos.
Pois é, engraçado, porque ela acontece no fim dos anos 80, né? E o sucesso dela se dá na maneira como era feito o sucesso na década de 40, 50, né? Que é tocar no rádio, né? E as pessoas irem pedindo. Naquele tempo ainda não existia o jabaculê como está hoje, né? Que hoje é impossível você tocar uma música no rádio. Naquele tempo, tocou muito em Belém do Pará, e daí o Nilson Chaves, a quem eu devo o sucesso dessa música, e inclusive o início da carreira, porque é importante você você ter um sucesso, sabe? Você ter a confirmação de que você é um compositor popular, né? Que você pode conseguir fazer uma canção que as pessoas cantem. E o objetivo do compositor popular é que as pessoas cantem, né? E foi fundamental o Nilson. E foi fundamental a rádio tocar no Norte. Daí ela veio correndo pelas rádios. E teve uma outra coisa que foram os cantadores da noite. Eu ia em bares, assim, uma vez eu estava em Goiânia, num bar e tal, e tinha um crooner cantando, daqui a pouco cantou a música. E é muito lindo você ver que a música, na verdade, é uma carta que você lança, assim, sem destinatário, e de repente você encontra com um destinatário aqui, outro ali, né? E o Novo Sair me deu muito esse prazer. E é muito curioso essa história de ser um sucesso da forma como era antigamente, quer dizer, você tocava no rádio, as pessoas iam pedindo, e aí se fazia o sucesso, não era um sucesso imposto, né?
Então foi assim que nasceu Não Vou Sair, criada por Celso Viáfora, que ouviremos nas vozes de Celso Viáfora e Nilson Chaves.
A geração da gente não teve muita chance de se afirmar, de arrasar, de ser feliz.
Pela frente pintou aquele lance de se mudar, de se mandar desse país.
E aí você partiu pro Canadá, mas eu fiquei no Jaloja, pois quando tava me arrumando pra ir, bati com os olhos no luar.
Você partiu pro Canadá, mas eu fiquei no Javojá, pois quando tava me arrumando pra ir, bati com os olhos no luar, a lua foi bater no mar, e eu fui que fui ficando. Distante tantas milhas, são tristes os invernos. Não vou sair, tá mal aqui, mas vai mudar.
Os velhos de Brasília não podem ser eternos. Pior que for, pior que tá, não vai ficar.
Não vou sair, melhor você voltar pra cá. Deixar esse lugar, pois quando tava me arrumando pra ir, bati com os olhos no luar, a lua foi bater no mar, e eu fui que fui ficando.
Não vou sair, melhor você voltar pra cá. Não vou deixar esse lugar, pois quando tava me arrumando pra ir, bati com os olhos no luar, e a lua foi bater no mar, e eu fui que fui ficando.
Olhos no luar, e a lua foi bater no mar, e eu fui
Maravilha! Ouvimos Não Vou Sair, composição de Celso Viáfora, nas vozes de Celso Viáfora e Nilson Chaves. Esta história consta em detalhes do volume 2 da série de livros Então Foi Assim, disponível juntamente com os demais volumes pelo site abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa produzido pela Abravideo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Massa Web Rádio de João Pessoa, Paraíba, Máxima FM de Ibiá, Minas Gerais, Movimento Digital de Foz do Iguaçu, Paraná, Musical Net de Botucatu, São Paulo e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, patrocinado pela Oi, no âmbito da Lei de Incentivos à Cultura do Distrito Federal, e apoio do Oi Futuro, Caixa e Bancorbras Cultural, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o primeiro de uma série de 5 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e escritor paulistano Celso Viáfora, nascido em 28 de setembro de 1959. Neste programa abordaremos as composições feitas somente por Celso e com parceiros eventuais. É o caso da enigmática Doida, composta solitariamente. Você lembra?
Eu não te perco da memória. Cabeça dura, tanto bate até que vem. Tô te esperando a qualquer hora. A hora passa e quem diz que eu quero outro alguém? Quem?
Entrevista me concedida em 23 de novembro de 2015, em Brasília, Celso Viáfora me contou a história de Doida. Mas antes disso, falou de sua formação musical. Celso Viáfora, formação musical. Tem muito músico aí que compõe e que toca, mas de forma intuitiva. Você foi para uma academia para aprender a tocar violão, fazer arranjos?
Não, eu aprendi a tocar violão com uma professora lá do bairro. Ela ia lá... Minha mãe queria que eu tocasse, assim, quando eu era moleque. Antes de eu compor, eu ia umas 3 vezes, foi lá, a mulher para me ensinar. Tinha uma que gostava de tocar, então ela ficava mostrando pra minha mãe, eu falava só um minutinho, ia lá pro quarto e dormia, daí minha mãe voltava e me chamava. Eu queria jogar futebol naquela época, eu não queria saber de música. A música entrou pra mim pelo lado do compositor, não do instrumentista. Aí eu fui aprender violão, correr atrás pra saber, pra poder harmonizar aquelas canções que eu já fazia. Aí a coisa facilitou, daí então fui pra um conservatório pra estudar as harmonias da bossa nova e tal, comecei a incorporar e também parei. Até que no festival da TV, um festival de Passos em Minas Gerais, o Hamilson Godoy estava lá. E logo em seguida eu classifiquei no Festival Universitário da TV Cultura, 79, e depois no Festival da Tupi, de 79. Em Passos, o Hamilson Godoy olhou para mim, eu tinha uma música que tinha 5 partes. Daí eu fiquei em quinto lugar, eu tinha 17 anos, e era um festival que estava para participar um monte de gente importante. Não tinham parado os festivais de televisão e todos os profissionais iam para esse evento que era grandioso. Eu consegui ficar em quinto lugar e tal. Aí o Hamilson me chamou, falou, vem cá. Fui na casa dele e ele falou, essa primeira parte da sua música é linda. A segunda parte da sua música é linda. A terceira parte da sua música é linda, só que aí eu já esqueci a primeira. A quarta parte é linda, né? Eu já esqueci a primeira e a segunda. A quinta. Falei, com essa tua música aí, o Caetano, por exemplo, teria feito umas 2 ou 3 músicas. Então você tem. Aí ele começou. E daí ele falou, porra, vai. Aí eu fiquei com. Logo depois classifiquei no festival nesses festivais da Universitário da TV Cultura, que foi aquele que surgiu o Arrigo, Premeditando o Breck, né? A gente tava tudo junto ali. E depois fomos também classificando. O Arrigo classificou, Premeditando o Breck e eu, no festival da TV Tupi. Né? E aí eu chamei o Hamilson para fazer os arranjos. E aí quando terminou esse festival, ele falou, Celso, é o seguinte, agora o negócio ficou sério, você já entrou aí nas coisas e tal, vai lá para a Fundação das Artes. Aí eu fui para a Fundação das Artes São Caetano. Eu fazia direito nessa época e estava de férias. E então me inscrevi de tarde. Por sorte, só tinha eu à tarde. Então, em dois meses de férias, eu ganhei 4 semestres. Porque o cara me explicava uma coisa, eu entendia, a gente ia para frente. Aí não entendia, ele batia mais uma vez até eu entender e íamos para frente. Eu ganhei muito tempo com isso. E em seguida, a Fundação das Artes teve um problema lá de uma briga besta de música clássica com música popular, não sei o quê. E as pessoas de música popular saíram e eu saí também. E aí fui com o Nelson Aires, aprender com o Nelson Aires a escrever arranjo. Aí comecei a me empolgar até, porque era uma turma bem legal, tava a banda Metalurgia, a gente tinha um time muito legal. A gente escrevia os arranjos e as pessoas tocavam muito bem os arranjos da gente, os próprios alunos. Comecei a me empolgar, mas daí eu vi que ou eu virava arranjador ou eu virava compositor, eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então aí hoje eu sou um compositor, um arranjador que só faço arranjo para mim mesmo, e é bom também porque o compositor não reclama.
Celso Viáfora Doida, uma composição sua, tem história?
Eu sou um cara que gosto, que frequento muito boteco, né? E às vezes você tá ali, um amigo vai, você tá ali com uma outra pessoa, a pessoa vai no banheiro, vai não sei aonde, você fica ali sozinho, você fica, tem o que pensar, fica pensando em música, cara. E aí fiquei pensando na história do cara que encontrou no bar a mulher da vida dele, né? Mandou um torpedo, né? O amor da vida dele mandou um torpedo. Ela respondeu, dando o telefone para ele. E foi, vai embora, né? E ele depois enche a cara de felicidade, não sei o quê, e perde esse bilhetinho, né? Imagina você achar a mulher, o amor, não precisa ser a mulher, o homem, a mulher, enfim, você vai dizer, é o amor da sua vida, aí pede, manda um torpedo, ela responde, dá o telefone, me ligue, vai embora, e aí você perde o papelinho. Então a ideia é essa mesmo, nasceu num boteco, assim, vendo aquelas pessoas, os caras, as cantadas, que às vezes olham aqueles olhares, falando, vê essa ideia.
Nem o nome dela ele sabe, né?
É, ele só sabe, chamou ela, porque ele botou ela no bilhetinho, né, no torpedo, mandou doida, você não sei o que, tem uma coisa, ele só sabe, não, só sei chamar você de doida.
Então foi assim que nasceu Doida, composição de Celso Viáfora, que ouviremos na voz do próprio criador.
Eu não te perco da memória, cabeça dura, tanto bate até que vem. Tô te esperando a qualquer hora, a hora passa e quem diz que eu quero outro alguém? Quem? Só que eu perdi teu telefone, cabeça mole, tanto furo, eu vacilei. Meu cérebro é de silicone, como é que pude esquecer onde te guardei? Hein? Não sei teu nome, teu sobrenome, só te chamei doida. Se desintoca, chega nas bocas, pinta onde eu vou, doida. Corre na USP, passa no Sesc, no KVA, no Vai-Vai. Sábado à tarde, sexta de noite, onde você sai? Te procurei pela internet, liguei no teleencontro, mas não te encontrei. Fui bater ponto em lanchonete, Moema e Vila Madalena eu revirei. Ei, alguém aí viu minha doida? Quem conseguir seu endereço eu pago bem. Falei com a cidade toda, o flanelinho, o pizzaiolo, o sushi, man. Quem? Não sei teu nome, teu sobrenome, só te chamei doida. Se desintoca, chega nas bocas, pintou de eu vou, doida. Corre na USP, passa no Sesc, no KVA, no Vai-Vai. Sábado à tarde, sexta de noite, onde você sai? Teu nome, teu sobrenome, só te chamei doida. Se desintoca, chega nas bocas, pintou de eu vou, doida. Corre na USP, passa no Sesc, nunca veia no Vai-Vai. Sábado à tarde, sexta de noite, onde você sai? Doida!
Maravilha! Ouvimos Doida, composição e interpretação de Celso Viáfora.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este é o primeiro de uma série de 5 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e escritor paulistano Celso Viáfora, nascido em 28 de setembro de 1959. Neste programa abordaremos as composições feitas somente por Celso e com parceiros eventuais. É o caso da belíssima Olhando Belém, composta solitariamente diante dos encantos da Amazônia. Você lembra?
O sol da manhã rasga o céu da Amazônia, e eu olho Belém da janela do hotel.
Em entrevista a mim concedida em 23 de novembro de 2015, em Brasília, Celso Viáfora me contou a história de Olhando Belém. Olhando Belém, que é uma composição só sua e que faz um sucesso enorme lá no norte do Brasil, né? Gostaria de saber se tem história.
Tem história. Olhando Belém, eu fiz um show com o Nilson Chaves e com o Vital Lima no Rio. Eu tinha ganho um edital para fazer show na FUNAT e podia escolher algumas pessoas para cantar comigo. E nessa altura tinha feito uns festivais com o Nilson e com o Vital, curtia os dois. E escolhi os dois. Até na época os caras, não, mas veja bem, você pode escolher a cantora não sei o que tá estourada. Eu falei, mas eu não ganhei o edital, eu não posso escolher, eu quero escolher meus amigos. E rolou assim. Quando terminou, o Nilson e o Vital falaram assim, Celso, vamos fazer um show em Belém e tal. Eu falei, ah, pô, nunca fui pra lá, vamos. E eu não tinha nem noção de que Nilson Chaves e Vital Lima em Belém do Pará, que eram meus amigos que faziam festivais com a gente no interior de São Paulo, né? Que dormia no ginásio, que a gente, né? Que eles eram uma celebridade completa. Estavam no auge do disco que eles que fizeram juntos em Belém. Aí eu sei que nós chegamos lá fizemos o Maracaibo. Acho que eram 3 dias marcados. Aí mandaram fazer mais uma semana. Fizemos na segunda semana. Aí apareceu o Teatro Margarida Skibazapa. Fizemos mais uma semana. Eu sei que ficamos lá um mês, assim. E aquela coisa que eles têm lá, né, que você estava tomando um suco na coisa, o cara pedindo autógrafo. E, ah, isso é o Chaves. Não tinha noção de que, né? Chamei os dois lá no Rio, porque eram meus amigos, né? Primeira vez que vou a Belém, que chego para fazer esse show, o Marcos Quinan vai me buscar no aeroporto, né? E aí eu volto e ele vai me apresentar o Bar do Parque. O Bar do Parque é um bar em Belém, que fica em frente ao Teatro da Paz. Ele foi me mostrar o Teatro da Paz e nós fomos tomar um ali no Bar do Parque. É um bar que fica em frente àquele teatro maravilhoso, com toda aquela história na sua frente, né? E é um bar que não tem porta, ele não fecha, ele não pode fechar porque ele não tem porta. Então é um bar aberto 24 horas. Não sei como é que tá hoje com assalto e tal, mas durante muitos anos não fecha, não tinha porta, não tem porta. Aqui é uma coisa maravilhosa, fiquei até 6 horas da manhã ali, aproveitando para ver se a porta não fechava mesmo. Aí o Kinan me leva de volta pro hotel. Quando eu chego no hotel, já tinha clareado o dia. Aí eu abri a janela e vi a Baía do Guajará ali em frente, Belém, uma pontinha dela, e do outro lado, aquela imensidão, aquela faixa, assim, né, um rodapé, assim, verde, imenso, né. E aí foi a primeira vez que a Amazônia, aquela coisa que eu aprendi nos livros da escola, né, naquelas fotos dos livros, daquelas fotos do, né, da revista Manchete falando sobre a rodovia transamazônica, não sei o que era, ou seja, que era uma coisa do livro, eu olhei e falei, caramba, isso é meu, isso aqui é Brasil, isso que somos nós. Eu fiquei muito chocado. E na hora veio o primeiro verso, o sol da manhã rasga o céu da Amazônia, eu olho o Belém da janela do hotel, as aves que passam fazendo uma zona, mostrando para mim que a Amazônia sou eu. Aí, dei um ponto, gravei aquilo no gravadorzinho e fui dormir. E aí, quando acordei, já foi saindo a segunda, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí foi engraçado que nesse mesmo show, o Nilson Chaves, que ia gravar uma outra música minha, gravou Não Vou Sair, porque o Não Vou Sair estava lá, era a terceira música do show e tal, e aconteceu no show. Aí ele falou, Celso, ele ia gravar uma música chamada Arte. Eu não quero gravar o Arte, não, cara, posso pegar esse Não Vou Sair? Eu falei, pelo amor de Deus, tá aí. E o Não Vou Sair foi o sucesso dele, né? E para o segundo disco ele pegou e falou: você não tem nenhuma música nova aí que assim que falasse? Falei: pô, tem uma que eu não te mostrei, mas eu fiz no dia, naquele primeiro dia que cheguei. Aí mostrei também, já ele me ligou. Ah, na época ele pedia a música, você tinha que gravar um cassete, botar no correio, torcer para não balançar muito, porque às vezes balançava muito, chegava lá, a fita estava estragada, você tinha que mandar outra. Né? Aí 10 dias depois me ligam e dizem: ah, chegou a música aqui, legal, e tá. E aí foi outro grande sucesso. Eu devo muito. Outro dia me perguntaram se eu ganhei muito dinheiro com essas músicas. Eu falei que ganhei. Porque eu falo: você sabe quanto custa uma sessão de terapia? Você sabe quanto custa uma consulta com um psiquiatra? Toda vez que eu tava meio deprê, que eu tava meio mal, assim, que a autoestima tava baixa, eu pegava um avião, ia pra Belém, dava o primeiro acorde, aquele povo tudo cantando a minha música, eu falava: pronto, resolvi todos os meus problemas. Então, ganhei muito dinheiro do que eu economizei com terapia com essas canções.
Então foi assim que nasceu Olhando Belém, composição de Celso Viáfora, que ouviremos na voz do próprio criador.
O sol da manhã rasga o céu da Amazônia, e eu olho Belém da janela do hotel. As aves que passam fazendo uma zona, mostrando pra mim que a Amazônia sou eu. Que tudo é muito lindo. É branco, é negro, é índio. No rio Tietê mora minha verdade. Sou caipira, sede urbana dos matos, um caipora que nasceu na cidade, um curupira de gravata e sapato, sem nome, sem dinheiro. Mais um brasileiro. Yeah, 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 yeah. Olhando Belém enquanto uma canoa desce o rio, e um curumim assiste da canoa um Boeing riscando o vazio. Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa. Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa. Olhando Belém enquanto uma canoa desce o rio, e um curumim assiste da canoa um Boeing riscando o vazio. Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa. Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa. Molhando os meus olhos de verde floresta, sentindo na pele o que disse o poeta. Eu olho o futuro e pergunto pra insônia: será que o Brasil nunca viu a Amazônia? E vou dormir com isso. Será que é tão difícil? Enquanto uma canoa desce o rio, e um curumim assiste da canoa um Boeing riscando o vazio. Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa. Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa. Olhando Belém enquanto uma canoa desce o rio, e um curumim assiste da canoa um Boeing riscando o vazio. Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa. Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa. olhando os meus olhos de verde floresta, sentindo na pele o que disse o poeta. Eu olho o futuro e pergunto pra insônia: será que o Brasil nunca viu a Amazônia? E vou dormir com isso. Será que é tão difícil?
Maravilha! Ouvimos Olhando Belém, composição e interpretação de Celso Viáfora.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor, compositor e escritor paulistano Celso Viáfora. E a música da vez é a comovente Quando Vi Meu Pai Chorar, composição só dele. Você lembra?
Meu pai chorou, escondido no fundo do quartinho, um cavaleiro embaixo do moinho me deu um puta de um pavor.
Em entrevista a mim concedida em 23 de novembro de 2015, em Brasília, Celso Viáfora me contou a história de Quando Vi Meu Pai Chorar. Mas antes disso, falou de onde vem a inspiração para o seu trabalho de compositor. Celso Viáfora, de onde vem a inspiração para o seu trabalho de criador musical?
Ah, cara, eu adoro viver, sabe? Tô triste com ele, tô chateado, magoado, mas adoro ser brasileiro, entendeu? Então acho que o que vem, o que me comove, eu componho daquilo que me comove, né? E graças a Deus eu vivo num país em que a música é muito forte, né? E tem muita música para te comover, né? Então eu acho que eu componho pela comoção que eu tenho de quem veio antes de mim e de quem veio depois. Quem é meu contemporâneo e hoje dessa geração nova. Estou com uma geração nova de compositores que eu sou completamente orgulhoso disso, porque a gente tem uma noção de que a música vai continuar independente do que a grande mídia separou, né, aniquilou a música para cuidar só da indústria do entretenimento, aquela canção repetitiva e tal, que é feita para pegar de cara a cabeça da pessoa, né, a pessoa cantar como um papagaio, assim. O Chico Buarque falou uma vez que compor era para jovens, né, que ele compunha com o fio de juventude que lhe restava, né? E a juventude, nesse caso, não é só a juventude física, né, a juventude, né? E acho que também ouvir essa nova geração é uma forma de você, sei lá, botar um rio de águas novas no teu filetinho, né, de juventude.
Celso Viáfora, Quando Vi Meu Pai Chorar, tem história?
Tinha um sabiá em casa que cantava. Tem um fenômeno que está acontecendo em São Paulo, os sabiás estão cantando cada vez mais cedo, estão ficando boêmios. Ele cantava assim, começava umas 4 da manhã e ia até 7, 8 horas da noite. 7, 8 horas da manhã. E eu acordava, às vezes, para ir no banheiro, para ir tomar uma água, então eu aquele sabiá cantando. E ele fazia uma melodia comprida, fazia. Pera, para, pirarari, parira, papo, para. Para. Pô, esse cara faz. Aí eu literalmente roubei essa melodia desse sabiá, né? Que era meio. Aí dei uma ajeitada. E aí peguei esse fraseado, fui modulando e não sei o que, e terminei a melodia. E tinha feito uma primeira letra que era uma coisa meio brejeira. Aliás, terminei a melodia como um choro brejeiro. Por causa do sabiá, por causa do passarinho. E minha filha acordava cedo para ir para a escola. E quando ouviu a melodia, falou: pai, que lindo a história do sabiá. Só que é o seguinte, eu não vejo aquele canto daquele sabiá como essa coisa assim brejeira, alegre que você fez. Me dá uma certa melancolia. Eu tenho uma certa melancolia do... quando ouço a melodia. Aí eu fui ouvir e vi que ela tinha razão. Aí mudei e fiz ela uma coisa mais melancólica. E tive uma... me lembrei de uma vez que vi meu pai chorar quando morreu meu tio, Dito. E eu tomei um susto, né? Você vê aquele velho forte lá que segurava as ondas, né? Que, chorando, foi a primeira vez. Então fui por esse lado por esse mote da letra. E aí ficou uma coisa também mais melancólica, assim. Aí gravei com rock and roll, né? A gente gravou no Batuque de Tudo como um rock and roll, que aí também alivia tudo que fica. Aí ficou aquilo um pouco do que eu sinto. Era um sabiá, tinha a leveza do sabiá, tinha uma certa melancolia, talvez a melancolia da minha filha indo para a escola, né? Que não gosta. Não, mas tinha uma melancolia, assim. Aquele dia, aquela final de noite, o dia ainda sem alvorada, ainda e aquele canto comprido e tal. E era meio rock and roll, né? Porque era, você pegar um sabiá, era alto, né? Era uma coisa, aquilo, eu moro, tô cercado de prédios para tudo quanto é lá, então aquilo, aquele canto entrava por aqueles, mas aí foi assim, eu devo ao sabiá. Depois, foi engraçado que assim, depois de uns 20 dias depois que eu fiz a música, ele sumiu. Não cantou mais ali por ali. Acho que deve ter ido fazer uma outra melodia, passar uma melodia para outro compositor em outro lugar.
Com certeza. Então foi assim que nasceu Quando Vi Meu Pai Chorar, composição de Celso Viáfora, que ouviremos na voz do próprio criador.
Chorou, escondido no fundo do quartinho, um cavaleiro embaixo do moinho, e deu um puta de um pavor. Chão afundou, um mundo imenso e eu pequenininho, mais assustado do que um passarinho, depois que o galho se quebrou, o ninho foi ele ficou. Meu pai chorou, e eu rasguei a imagem do santinho, porque Deus me pareceu mesquinho, em ter cometido o desalinho, de criar a dor e pôr espinho, até mesmo no sentir carinho, é cruel sofrer de amor. Meu pai chorou, e dessa vez não tinha sido vinho, ninguém tocava um samba do Paulinho, não tinha um filme arrasador. Sol apagou, seu olho azul ficou azul marinho, seu corpo imenso algo tiquititinho, que olhou pra mim e disfarçou, mas de pouquinho se entregou. Meu pai chorou, tudo em mim fez um redemoinho, ele ali no chão sujando o linho. Foi a vez que fiquei mais sozinho, sem Pelé deixei de ser Coutinho, sem seus pés entrei por um caminho, nunca mais parei de andar. Lembro do meu pai me pegando a mão, lembro do meu pai dando a decisão, lembro do meu pai sempre ser meu pai, sempre ter seu brilho. Eu virei seu filho quando vi meu pai chorar. Eu virei seu filho quando vi meu pai chorar. Meu pai chorou, e dessa vez não tinha sido lindo. Ninguém tocava um samba do Paulinho, não tinha um filme arrasador. Sol apagou, seu olho azul ficou azul marinho, seu corpo imenso algo chiquititinho, que olhou pra mim e disfarçou, mas de pouquinho se entregou. Meu pai chorou, tudo em mim fez um redemoinho, ele ali no chão sujando o linho. Foi a vez que fiquei mais sozinho, sem Pelé deixei de ser Coutinho, sem seus pés entrei por um caminho, nunca mais parei de andar.
lembro do meu pai dando a decisão. Lembro do meu pai sempre ser meu pai, sempre ter seu brilho. Eu virei seu filho quando vi meu pai chorar. Eu virei seu filho quando vi meu pai chorar. Meu pai chorou.
Maravilha! Ouvimos Quando Vi Meu Pai Chorar, composição e interpretação de Celso Viáfora. Celso Viáfora, para nossos ouvintes que estão adorando esse bate-papo, estão surpresos em conhecer a qualidade do seu trabalho, você tem um site que você possa anunciar para que eles tenham acesso?
Sim, é www.celsoviafora.com.br, é meu site. Tem o Celso Viáfora Oficial no Facebook, em ambos eu mantenho agenda. No YouTube também, se você botar lá Celso Viáfora, tem muito vídeo, muitas coisas que a gente tem lá, praticamente quase o DVD Batuque de Tudo, tem muitas músicas lá no YouTube, então tem fato material para quem quiser.
Celso Viáfora, agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Ô Rui, eu que te agradeço não só pela oportunidade que você está me dando de abrir meu coração mesmo, de mostrar e tal, mas sobretudo pelo trabalho que você está fazendo para a música brasileira, para o compositor brasileiro. Sabe que hoje em dia, quer dizer, a internet ela abre a oportunidade de que jovens compositores apareçam mais rapidamente. Você está um clique de qualquer coisa, né? Porém, a carreira de compositor é uma carreira que está em vias de extinção. Se nada for feito para resolver o problema do direito autoral, e eu não vejo nada que se possa fazer, a carreira do compositor, que é só compositor, está extinta. Então, em nome da música brasileira, eu quero te agradecer pelo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo pelo compositor.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção: Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia: Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.